UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Pois muito bem, livro que examina os níveis de deliberação nas discussões envolvendo policiais e moradores de favelas no Brasil vai ser lançado amanhã aqui na UFMG. A obra é resultado da parceria entre pesquisadores de universidades da Suíça, Estados Unidos, Colômbia e Brasil, e além dos estudos sobre as favelas brasileiras, o livro aborda também as questões de deliberação envolvendo guerrilheiros e ex-paramilitares na Colômbia e de sérvios e bósnios na Bósnia e Herzegovina. Para o lançamento da obra, que tem como título, né, a obra em inglês, Deliberation Across Deeply Divided Societies, Transformative Moments, o professor de Ciência Política da Universidade da Carolina do Norte, Jürg Steiner, vai estar com a professora do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, professora Roseley Maia, num evento de divulgação. Roseley Maia é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública, UEM, aqui da UFMG, e é coautora do livro. E é com ela que eu converso agora aqui no Conexões. Muito bom dia, professora Roseley Maia. Seja sempre muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa, professora.
Bom dia, Luiz. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa.
Legal, professor. Antes da gente entender toda essa parceria, né, toda a questão da obra, quero começar do conceito aí, né? O livro fala sobre deliberação em regiões de conflito. E aí eu queria entender, primeiramente, justamente o que, que significa a deliberação, professora.
A deliberação é uma derivada da obra, sobretudo, do filósofo alemão a Habermas, e refere-se basicamente às condições para que questões controversas sejam discutidas através da troca argumentativa, das justificações, de considerações refletidas, respeito recíproco. Então, a obra do Habermas inspirou uma produção muito intensa para repensar os modelos de democracia baseado nesse processo de argumentação e discussão pública envolvendo diferentes partes, né, das questões, os representantes políticos, cidadãos, especialistas, para que soluções mais eficazes, mais justas, mais democráticas, envolvendo um conjunto de pessoas afetadas pela decisão, colaborem na construção de práticas mais democráticas.
Uhum. Então, quando a gente está falando de deliberação, professora, necessariamente a gente está falando de democracia aí também?
É um fundamento para pensar a democracia e inspirar novas práticas. Uhum. Né? Então, esse processo de argumentação e de discussão inspirou um conjunto de modelos democráticos, né, que conciliam aí os modelos de democracia participativa e que foi cunhado também agora com o nome de democracia deliberativa, que tem como centro, né, para resolução de problemas comuns, o diálogo cooperativo e público na sociedade. Legal. Então, inspirou tanto assim, a repensar modelos de democracia, quanto práticas, experiências, moldar instituições. E essa perspectiva da democracia deliberativa vem sendo reconhecido como a área mais ativa da ciência política e inspirando experiências em diversas regiões do mundo com práticas inovadoras da democracia.
Uhum. Legal, e pensando justamente nessas experiências, né, ao redor do mundo, professor, os estudos de caso do livro foram baseados nas discussões entre ex-guerrilheiros e ex-paramilitares na Colômbia, sérvios e bósnios na Bósnia e Herzegovina e também policiais moradores de favelas brasileiras. Além aí do ponto, né, em comum de serem em regiões com algum tipo de conflito, que há de comum nessa deliberação, que há de comum nesses casos, professora?
O que inspirou o trabalho foi exatamente um conflito profundo entre esses grupos, diferentemente de outras experiências em que os cidadãos se encontram para discutir questões variadas de planejamento do orçamento, ou a organização em escolas, ou questões legais. Nesses grupos que nutrem um antagonismo, um ressentimento, ódio relacionado, né, a guerras, a lutas, divisões ideológicas, situações de violência, a premissa é que é exatamente onde a deliberação é mais necessária, ela é mais difícil de ser alcançada, exatamente porque os participantes, em princípio, muito frequentemente evitam o diálogo, né, com aqueles que são vistos como oponentes, como antagônicos. Então, foi seria um teste, né, desenvolver a deliberação e fazer com que pessoas que participam de grupos profundamente divididos sentassem para discutir o próprio problema ou como construir uma cultura de paz. Esse foi o mote, né, que eles foram convidados para como construir uma cultura de paz, para que então pudéssemos examinar os elementos que contribuem para o engajamento deliberativo e os elementos que prejudicam.
Uhum. E a senhora poderia trazer um pouco desse exemplo, né, falando principalmente aí no caso brasileiro, das favelas brasileiras, de como que isso funcionou, professora?
Nós tínhamos... Então, o objetivo principal era perceber como a deliberação funciona na prática e a dinâmica de discussão de grupos que nutrem profundas divisões.
Isso.
O nosso interesse em saber, né, o que eleva o nível deliberativo e o que contribui para que ele decresça, nós pensamos em focar em vários elementos, como que as histórias pessoais contribuem ou não, justificações, o humor, o sarcasmo, o silêncio, líderes que colaboram, líderes que prejudicam. Então, o interesse era ver assim, como que as pessoas engajam ou se desengajam de uma discussão focada no problema, através do respeito recíproco, ouvindo o que os colegas, né, os que os parceiros tinham a dizer de maneira respeitosa e levando a discussão adiante. Então, esse foi os marcadores que nós procuramos observar as discussões nesses três diferentes países.
Uhum.
Um aspecto interessante é que no Brasil, diferentemente dos outros países, é que os moradores de favela e os policiais frequentemente demonstravam motivação e um grande grau de envolvimento, de discussão focada no problema efetivo. Então, assim, tanto vários elementos que nós percebemos especificamente aqui no Brasil, como autocrítica, como crítica recíproca, como aconselhamento, o foco no problema de fato vivido pelos grupos, esteve presente nos diversos grupos de discussão que nós fizemos, tanto em Belo Horizonte quanto no Pará. Na Colômbia, os ex-guerrilheiros e paramilitares, e assim como na Bósnia e Herzegovina, muito frequentemente esses grupos partiam para discussões que estavam relacionadas à vida do dia a dia, como o problema da educação de qualidade, ou o problema de como lidar com aspectos do lixo na comunidade, que não referiam exatamente ao conflito vivenciado pelos grupos. Então, no Brasil, a gente percebeu que a discussão esteve sempre focada no problema que divide os dois grupos.
Uhum. E professora, além de serem universidades aí de diversos países, né, em colaboração para essas pesquisas, né, para o livro, tem diversas áreas envolvidas aí também, não é isso?
Explica melhor a sua pergunta.
Aqui a comunicação social, tem o professor é da ciência política, são áreas que dialogam aí, não é isso, professor?
Ah, sim. A minha equipe, né, nós somos do Departamento de Comunicação Social, trabalhamos com comunicação política, sobretudo, e temos uma tradição de pesquisas, tanto em estudos sobre deliberação, como que os mídias, né, interferem nesse processo de debate público, na aquisição de conhecimento dos cidadãos e etc. E também teorias do reconhecimento, que lidam com formas de reconhecimento recíproco, de tratamento, de direitos e justiça. Então, nós temos assim, uma grande afinidade com os estudos do professor Jürg, que também já fez diversos estudos sobre deliberação em parlamentos, mas na sequência começou a trabalhar também com cidadãos ordinários e grupos divididos. Então a nossa parceria começou em 2012, tratando, né, de questões controversas da deliberação e um esforço de procurar entender a deliberação através dos cidadãos comuns, que resultou nessa parceria desse projeto dos momentos transformadores da deliberação.
Legal. E a obra ela está disponível só em inglês, professora, ou vai ter também uma publicação em português?
Por hora, ela foi publicada apenas em inglês, pela Cambridge University Press. Uhum. Mas o nosso plano é fazer uma tradução para o Brasil. Então... e assim, o projeto futuro, né, que nós estamos gestando, é pensar em um projeto com um forte caráter de intervenção para ensinar as capacidades deliberativas em escolas públicas aqui no Brasil. Uhum. Né, a gente espera que esse vai ser um projeto também pioneiro de utilizar esse conhecimento que nós adquirimos, né, de decompor processos de deliberação com grupos envolvidos em conflitos profundos, uhum, para ensinar essas capacidades deliberativas a jovens e adolescentes de escola públicas, de periferia, para lidar com questões sensíveis, que eu acho que aqui no Brasil, né, é uma realidade muito forte, né, a questão da violação de direitos humanos, problemas de estigma, de discriminação, exclusão racial, né, genocídio dos jovens negros. Então, o nosso próximo passo é pensar num projeto, nós, assim, já construímos esse projeto, mas falta implementar, que é aplicar essas capacidades deliberativas em escolas públicas, uhum, e, né, engajar jovens de periferia para serem treinados e refletir sobre essas capacidades deliberativas.
Uhum. Legal. E amanhã tem um evento também de divulgação com a presença do professor também, não é isso? Professor Jürger?
Ah, sim. Nós esse evento, nós teremos uma videoconferência com o professor Hilger Steiner, uhum, e o evento faz parte do encontro do INCP, que é o Instituto de Democracia e Democratização da Comunicação, coordenado pelo professor Leonardo Abritz, do Departamento de Ciência Política. Uhum. A parceira, né, a professora Danila Kohl, que trabalhou comigo no doutorado dela e posteriormente no pós-doutorado, ela agora é professora na Universidade Federal do Pará. Uhum. Estará presente também na sequência, uhum, faremos uma mesa redonda. A Danila Kohl, ela realizou vários grupos de discussão lá no Pará e também está envolvida nesse projeto futuro. Então, esse evento, ele integra, né, esse encontro do Instituto de Democracia, do INCT, e também o colóquio discente da UFMG, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, que é organizado pelos alunos de pós. Ele, uhum, chama Diálogos e Convergências, é um evento que está transcorrendo durante essa semana. E essa mesa, Né? Então, tanto a palestra do professor Iurg quanto a mesa redonda para pensar a deliberação em sociedades divididas, problemas de poder, ganhos cognitivos, autoridade, a democracia em crise, dilemas da participação e da deliberação cidadã no Brasil, nós vamos encerrar com essa mesa redonda, com essa discussão.
Legal. E é aberto, professor? Os interessados podem participar?
É aberto ao público. Haverá emissão de certificados, né, para quem participar e tiver interesse. E serão todos super bem-vindos.
Legal. Professora Rosilei Maia, muito obrigada pela participação, por suas informações. Conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa, viu, professora?
É um prazer, Luísa.
Muito obrigada e um bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.
Aí, a gente acabou de bater um papo com a professora do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, professora Rosilei Maia. A gente falou sobre o livro Deliberation Across Deeply Divided Societies, Transformative Moments. O livro, né, que é uma publicação em inglês, mas aguardemos que a ideia é fazer essa tradução também, né, como a própria professora nos disse. E outra dica quente é que, além dessa entrevista, né, a professora explicou muito bem aí como que funcionou a obra, né, toda a pesquisa, não só aqui no Brasil, mas também lá na Bósnia e Herzegovina e na Colômbia. E temos um evento também, né, que vai abordar esse assunto, vai falar sobre o livro, inclusive com a videoconferência do professor Jürg Steiner, que é dos Estados Unidos, quem colaborou aí com a obra também, né, um dos coautores da obra, e todo esse evento que integra aí as ações do INCT, o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, amanhã, a partir das 5 da tarde, no auditório Professor Dias Bicalho, da Fafixa, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, aqui no Campus Pampulha. Lembrando, o endereço, a entrada principal é pela Avenida Antônio Carlos, 6627, e quando você entra pela Antônio Carlos e vai seguindo, a Fafixa está bem ali naquela avenida principal. Então, não tem erro, tá bom? Para você aí que se interessou, todos interessados, não só para quem é ali do programa, né, da pós-graduação em comunicação, para quem é aluno da comunicação, mas para você que se interessou aí no assunto, né, muito instigante, pode participar do evento também amanhã, 5 da tarde, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.